Estamos apresentando Salão Verde.
Mais um capítulo da polêmica que envolve o projeto da usina de Belo Monte no Rio Xingu. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão do leilão da usina no Pará, marcado para o próximo dia 20, e a anulação da licença prévia concedida para a obra pelo IBAMA. Belo Monte integra o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
De acordo com a Subprocuradora-Geral da República do Ministério Público Federal, Sandra Curô, houve falhas na elaboração dos estudos de viabilidade ambiental de Belo Monte, principalmente em relação aos impactos sobre a qualidade da água e a manutenção das populações ribeirinhas. A procuradora participou de audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara na semana passada.
Também presente na reunião, o relator da organização não governamental Plataforma Desca Brasil, Guilherme Zagallo, apresentou aos deputados um relatório sobre o impacto da construção da usina de Belo Monte na comunidade local. Conforme Zagallo, a mais grave violação está no fato de os índios da região não terem sido devidamente informados sobre o empreendimento.
As populações indígenas alegam, e várias comunidades indígenas alegam isso, que não foram ouvidas previamente. O Brasil é signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que determina que as comunidades indígenas têm o direito a ser ouvidas previamente. Aconteceram algumas reuniões preliminares onde a FUNAI dizia expressamente: não são ainda as oitivas previstas na Convenção 169, da qual o Brasil é parte integrante. O EIA-RIMA não havia sequer sido apresentado, então a própria FUNAI também não conhecia em detalhe o empreendimento, conhecia algumas posições preliminares dos empreendedores, mas não o estudo como um todo.
Entre outros problemas apontados em Belo Monte pelo relatório da ONG, estão a ausência de análise sobre o impacto da migração populacional, o risco de proliferação de doenças endêmicas e a ameaça de extinção de espécies da biodiversidade brasileira.
Os participantes da audiência pública também questionaram a forma como tem sido implementada a usina de Estreito, na fronteira entre o Maranhão e o Tocantins. Uma das pessoas que deve ser atingida pela obra é o apicultor Walter Cruz Moreira, que mora no município maranhense de Carolina. Ele está preocupado com a possibilidade de perder sua fonte de renda.
A partir do mês de setembro, eu tenho informação que vai barrar o rio. Aí as águas vão começar a subir. Então eu tenho uma apicultura que está a 3 quilômetros da minha residência, e há 19 anos eu trabalho na área. São 30 alqueires, eu vou perder 22 alqueires. Então eu chego ao SEST e questiono que eu sou atingido, e ele me diz que o meu ponto não é comercial, e eu discordo deles. Porque é onde eu faço todo um trabalho há 19 anos, e eu vivo disso. Eu não sou funcionário público, eu só trabalho com abelha, de onde eu tiro meu sustento da minha família. Então minha renda vai cessar, e o SEST até hoje não me deu nem sequer um horizonte. De lá eu tenho que sair, que eu não sei nem para onde eu vou. Eles que vão ter que dizer para onde eu vou. Eu estou aguardando a solução deles, eu não sei para onde eu vou.
O SEST, citado pelo apicultor, é o consórcio Estreito Energia, formado pelas empresas Tractebel, Alcoa, Vale do Rio Doce e Camargo Correia. O empreendimento, diferentemente da usina de Belo Monte, já está em fase de construção. 75% dos recursos da obra são financiados pelo BNDES.
Belo Monte, números do desmatamento na Amazônia, resistência dos frigoríficos a rastrear sua cadeia produtiva. Todos esses assuntos você confere agora no Momento Eco, hoje com a Andréia Fanzeres.
Momento O Eco.
Na semana passada, a Amazônia perdeu espaço na imprensa diante da cobertura dos deslizamentos de terra no Rio de Janeiro. Mas foram divulgados dados importantes por governos e organizações da sociedade civil que indicam o grau de comprometimento do país com a floresta. Na quinta-feira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais anunciou que nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, o sistema DETER apontou 208 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal. O DETER é um mecanismo de alerta por satélite, que enxerga áreas acima de 250 metros, ou 25 hectares, e serve para orientar equipes do IBAMA a cada 15 dias. Isso quer dizer que se o sistema consegue detectar os desmatamentos com uma resolução de imagens tão baixa, isso indica a existência de outros desmatamentos menores, que serão avaliados de forma mais refinada pelo governo. Mato Grosso concentrou 69% dos alertas de desmatamento, mas é preciso lembrar que os outros estados tiveram a observação prejudicada por causa da grande quantidade de nuvens nesse período chuvoso. De todas as áreas observadas, a fiscalização ambiental confirmou o desmatamento em 97% delas, a maioria por corte raso, quando a floresta é arrancada por inteiro. Também na semana passada, foi esgotado o prazo pactuado pelo Greenpeace e os maiores frigoríficos do país para que não mais comprassem carne de fornecedores envolvidos com desmatamentos ilegais na Amazônia. As empresas pediram 6 meses para se adequar à lei, mas apresentaram resultados apenas parciais. A Marfrig, por exemplo, disse que cadastrou 80% de seus fornecedores na Amazônia, mas não revelou a localização das fazendas. Este é só o primeiro requisito para que haja um controle da cadeia produtiva da pecuária, que ocupa 8 em cada 10 áreas desmatadas na região. A JBS prometeu que seu cadastramento estará concluído até o final de abril. Hoje, ele não supera 43% de sua área de atuação. Desde outubro do ano passado, foram desmatados 14 mil hectares de floresta só na área de influência dos frigoríficos que assinaram o pacto de regularização com o Greenpeace. Mas os desmatamentos e a pecuária não foram os únicos assuntos da semana. O Ministério Público Federal, no Pará, ajuizou uma ação para tentar cancelar a licença prévia para a usina hidrelétrica de Belo Monte, a ser construída no Rio Xingu. Pediu também a suspensão do leilão de energia, marcado para o dia 20 de abril. E quase ao mesmo tempo, soube que duas das maiores empreiteiras, a Odebrecht e a Camargo Correia, desistiram de disputar a concessão de Belo Monte. Elas, junto com o BNDES e outras construtoras, estavam sujeitas a serem responsabilizadas por danos sociais e ambientais provocados pela usina e levantadas pelos próprios técnicos do IBAMA que avaliaram o empreendimento. Apesar dos muitos riscos apontados, o governo autorizou a licença mesmo assim. Entre as diversas irregularidades, o Ministério Público alerta para o risco que a usina seque 100 quilômetros do Rio Xingu, comprometendo o acesso à água e alimento, sem contar as perdas à biodiversidade. Andréia Fanzeres para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Rádio Câmara e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
O governo deve rever a meta de desmatamento para 2015, prevista no Plano Nacional sobre Mudanças do Clima. Atualmente, ela prevê redução em 80% para o desmatamento na Amazônia. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, a taxa atual de 7 mil quilômetros quadrados já é menor que a meta que deveria ser alcançada no fim deste ano de cerca de 9 mil quilômetros quadrados. A expectativa da ministra é de levar os novos números para a próxima reunião da ONU sobre mudanças climáticas, marcada para dezembro em Cancún, no México.
O arquipélago de Galápagos pode sair da lista do Patrimônio Mundial em perigo. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, que preside o Comitê do Patrimônio Mundial, estará no Equador até a próxima quarta-feira e vai visitar as ilhas para verificar o estado de conservação do local.
Galápagos entrou para a lista de Patrimônio Mundial em perigo em 2008, devido à degradação ambiental causada pelo turismo crescente, pela imigração e pela chegada de espécies exóticas. O arquipélago é considerado pela Unesco um museu vivo da evolução das espécies. O Comitê do Patrimônio Mundial vai se reunir em julho, aqui em Brasília, para analisar a situação de Galápagos e também discutir novas candidaturas à lista do Patrimônio Mundial e o estado de conservação e de risco dos bens já registrados.
Está previsto para esta semana o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade contra o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF. Na próxima terça-feira, a partir de 13h30, o Tribunal de Justiça vai analisar os argumentos do Ministério Público contra o polêmico PEDOTE, que levou 2 anos para ser aprovado pela Câmara Legislativa e estabeleceu critérios para a expansão urbana na cidade.
Além de apontar inconstitucionalidade, a ação do Ministério Público cita trechos do inquérito decorrente da Operação Caixa de Pandora, que afirmam que houve pagamento a deputados distritais em troca de apoio à aprovação do PEDOTE e que o repasse teria ocorrido com dinheiro arrecadado entre as empresas que se beneficiaram com a aprovação do plano.
Dentre os vícios apontados pelo Ministério Público no PEDOTE estão a falta de proteção ao meio ambiente, o desrespeito ao zoneamento ambiental e a ausência de estudos prévios de impacto ambiental para o estabelecimento de novas ocupações e usos para o território. O julgamento está marcado para esta terça-feira.
Dica da semana.
Preservação do solo. Este é o tema da terceira edição do Eco Cartoon, o Salão Internacional Pátio Brasil de Humor sobre Meio Ambiente. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 14 de abril.
Cada participante poderá inscrever até 2 trabalhos inéditos nas categorias charge, cartoon, caricatura ou tira de humor. 100 obras serão selecionadas para ficarem expostas no shopping entre 1º e 20 de junho. Além de serem vistos pelo público que frequenta o local, os trabalhos serão julgados e o primeiro colocado vai ganhar R$4.000. Também haverá prêmio em dinheiro para o segundo e terceiro colocados e ainda para o vencedor do júri popular.
Uma novidade desta edição é o Troféu Jovem Talento, que vai premiar o melhor trabalho de cartunistas com até 18 anos. No ano passado, com o tema Poluição Urbana, o concurso recebeu 612 inscrições de artistas de 49 países e de 18 estados brasileiros. Para saber mais sobre o Salão Internacional Pátio Brasil de Humor sobre Meio Ambiente, acesse www.ecocartoon.com.br. ecocartoon.com.br. Lembrando que Cartoon se escreve com duas letras O e com N de navio no final.
E com a dica desse concurso, a gente encerra esta edição do Salão Verde, que foi editado e apresentado por mim, Mônica Montenegro, na companhia de Carlos Oliveira. Os trabalhos técnicos foram de Ricardo Coelho, a produção de Lucélia Cristina e Everton Falcão e a coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.